Bom, na área de satélite, a nossa prioridade hoje é comunicação banda larga e a banda X da área militar, porque nós precisamos, nós não temos, nós pagamos para ter serviço. Foi privatizado o satélite da área militar no programa de privatização e o custo é muito alto. Nós precisamos de um satélite dedicado, estamos trabalhando isso na área de comunicações. Agora, o que, que nós queremos mudar? E até 2025, se nós não tivermos um satélite, nós perdemos o controle sobre espaço aéreo. Vamos ter problemas na gestão do espaço aéreo. Então, nós estamos aumentando a participação da indústria nacional em todo o processo. Sem indústria nacional, não há programa satélite eficiente. Nós estamos avançando aqui o lançamento do Ciclone 4. Estamos aguardando agora a Ucrânia aportar recursos em setembro para completar a parte deles, que eles estão atrasados no aporte de recursos. A Ucrânia tem grande tecnologia nessa área. Ela era o polo aeroespacial da ex-União Soviética. Eles têm 11 empresas, instituições de pesquisas para produzir foguetes. E nós fomos lá com a equipe técnica. Está bastante avançada a construção do Ciclone 4. E nós precisamos agora consolidar. E os veículos lançadores, o VLM e o VLS, que é a nossa parte de pesquisa feita através do DCTA da Aeronáutica em São José dos Campos. Próximo. Bom, para concluir, nós estamos desenvolvendo aqui um programa de tecnologia assistiva, esperamos lançar ainda em setembro. Nós pesquisamos com 10 países todos os equipamentos que existem para pessoas com deficiência. Todos. Desde a muleta de carbono até a coisa mais simples, uma régua para ler em braille, que vai passando no livro, tecnologia para pessoas tetraplégicas, quadriplégicas, enfim, muita. O que, que tem de mais moderno? São mais ou menos 1.200 produtos. Nós vamos lançar uma linha da FINEP para a indústria desenvolver essa tecnologia no Brasil, linhas de crédito do Banco do Brasil para compra dos equipamentos para a população de baixa renda. O SUS vai anunciar o que vai comprar das áreas-chave. E nós queremos atingir aí uma população de 20 milhões de pessoas que precisam desse tipo de resposta. Bom, na área de tecnologia sustentável, nós estamos organizando uma feira de tecnologia verde, tudo que o Brasil produz, as empresas brasileiras, para Rio Mais 20, a FINEP está organizando essa exposição. Senadores que tiverem empresa nos seus estados, sugestões, entrar em contato com a FINEP para a gente fazer uma grande exposição para o mundo ver o que o Brasil já tem nessa área. Estamos avançando na área de comunicação para tentar difundir mais ciência e tecnologia, criar uma cultura da inovação e da tecnologia e da ciência no Brasil na juventude. A Olimpíada da Matemática e de Ciência já é um êxito. Estamos querendo organizar o ano que vem a Olimpíada de Tecnologia da Informação. Nós temos aqui 20 milhões de jovens que participam da Olimpíada de Matemática. Nós damos 5 mil medalhas e bolsa de iniciação científica. Nós tínhamos que dar 10 mil, 30 mil, não temos recurso. Mas queremos abrir agora também na área de TI. Bom, na área de CVT, para inclusão digital, nós pedimos para distribuir para os senadores. Nós fizemos uma cartilha explicando todas as emendas, as nossas recomendações. Como, por exemplo, tem o programa Cidade Digital. Você põe banda larga gratuita na cidade. Quanto custa? Estamos fazendo tudo através de certificação da Telebrás, ata de preço público, portanto, total segurança na parceria do setor privado. A mesma coisa estamos fazendo em relação aos CVTs. Próximo. Nós tipificamos em 4 CVTs, até 20 mil habitantes, 50 mil habitantes de 20 a 50 e menos de 10 mil. E estamos fazendo parceria com os institutos tecnológicos federais ou universidades federais. Então, a cartilha explica qual é o projeto, quanto custa, como é que encaminha, como é que coloca emenda e dando uma orientação para a gente melhorar a parceria com o Legislativo e tendo total segurança de ir para os projetos estratégicos, projetos que o Ministério vai dar prioridade absoluta para liberar. Então, aqui, para cidades com menos de 10 mil habitantes, pode ser um ônibus, um caminhão ou um barco na Amazônia para levar formação tecnológica, para levar profissionalização da juventude, para apoiar o Pronatec, que a presidenta Dilma está fazendo. Nós podemos fazer CVT para a área da informática, para a área da agricultura, para a área, enfim, aquilo que é a vocação regional de cada região do país. Então, é um laboratório com equipamentos modernos, professores qualificados, para formar e impulsionar a economia regional. Isso está aí no nosso guia que nós apresentamos. Próximo. Bom, eu quero terminar dizendo que a FINEP, nós tínhamos 1 bilhão e 800 milhões de reais para crédito e subvenção o ano passado. Esse ano estamos indo para 5 bilhões de reais. Então, houve um grande apoio da presidenta. São taxas de 4 a 5% ao ano para inovação e capital inovador. Aumentamos agora o segundo semestre mais 2 bilhões de reais. E a compra governamentais, nós vamos usar até 25% do preço do produto se o equipamento for produzido no Brasil, gerar tecnologia e inovação. Tem que pagar mais, o Brasil não pode continuar importando produtos de média e alta tecnologia. Nós precisamos desenvolver a capacidade nacional. Então, a FINEP, nós queremos que vire um banco da inovação, já é uma agência da inovação, e a política de compras é outro instrumento fundamental que está no programa Brasil Maior. Próximo. Bom, o Ministério, apesar de tudo que nós conseguimos fazer, teve um corte orçamentário forte esse ano. A presidenta se comprometeu, encaminhou para o Congresso uma reposição do orçamento. Então, nós vamos manter a nossa trajetória de crescimento dos recursos em P&D e em inovação. Nós temos aqui toda a área nuclear, programa espacial, área de energia limpa, tecnologia da informação, enfim. O Brasil precisa investir mais em ciência, tecnologia e inovação. Se nós não quisermos ser um país exportador de commodities, nós não podemos ser apenas um país exportador de commodities. Por mais convidativos que tenham os preços das commodities, nós precisamos ser um país industrial, moderno, com valor agregado, olhar para os setores exportadores de futuro, impulsionar a nova economia brasileira. E esse é o papel central do nosso Ministério. Agora eu prometo, é a última. Royalties do petróleo. Sei que é um debate delicado, complexo, tem que ser feito com muito equilíbrio. Mas se derrubarem o veto, o Ministério perderia 900 milhões esse ano, 12 bilhões e 200 milhões em 9 anos, sem contar o pré-sal. Sem contar o pré-sal. Qual é a ponderação que eu faço? Tem que dividir melhor os royalties, tem que pensar o Brasil, os royalties, tem que partilhar melhor com estados e municípios, preservando os estados produtores, porque eles não têm o ICMS na origem, tem que ter bom senso e equilíbrio. Eu acho que o Senado é a casa do Pacto Federativo, saberá resolver essa questão. Mas o que nós pedimos é que tenha uma ênfase em educação, ciência e tecnologia. Por quê? Porque o royalties é uma fonte de receita não renovável. Nós não podemos pegar os royalties e pulverizar na máquina pública, governadores, prefeitos, sem nenhuma condicionalidade, porque ele vai acabar. O mundo vai precisar de energias limpas. Qual é o lugar do Brasil no futuro? O que nós vamos deixar para a futura geração que não vai ter os royalties do petróleo, não vai ter o pré-sal? Nós estamos antecipando uma riqueza das futuras gerações. Nós temos que deixar um país capaz de se desenvolver nas áreas tecnológicas, capaz de desenvolver as áreas do futuro, que gere emprego, que dê sustentabilidade. Então, precisa ter, inclusive para município e para o Estado, precisa ter condicionantes no repasse de recursos para investir naquilo que é o futuro. E eu destacaria especialmente a nossa área de educação, ciência e tecnologia. Então, eu pediria muita atenção a essa discussão e que realmente o Senado busque o equilíbrio, não divida o Brasil em torno disso, mas não aceite a doença holandesa, não pulverize os recursos, porque... Grande João, se a gente olhar o que aconteceu com a Venezuela quando descobriu os grandes campos de petróleo em 1974, Celso Furtado escreveu um livro dizendo: ó, pode virar uma grande, primeiro país desenvolvido da América Latina ou não. E eu diria: ou não. E nós não precisamos repetir pelo menos os erros que os outros já repetiram. Nós precisamos focar e usar o recurso dos royalties para dar um salto estratégico no país. Eu diria: educação, ciência e tecnologia vai gerar uma economia sustentável, competitiva e portadora de futuro. Então é isso. Obrigado.
Obrigado, ministro Mercadante, pela brilhante exposição, pela esperança e a certeza no potencial e no futuro do nosso país. Eu passo agora a palavra a um dos dois autores do requerimento desta audiência pública, senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Lobão Filho, caro senador Aloysio Mercadante, quero cumprimentá-lo pela exposição que nos mostra Senhor presidente, vou aguardar um pouquinho que posso começar, senhor presidente.
Com a palavra, senador Suplicy.
Quero cumprimentar o senador Aloysio Mercadante, ministro de Ciência e Tecnologia, pela exposição que mostra que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação deu um salto de qualidade na sua gestão, com marcas muito fortes em inúmeras iniciativas. Uma questão que eu gostaria de que Vossa Excelência possa aqui bem esclarecer refere-se ao projeto de sua iniciativa com respeito à extensão da banda larga por todo o território brasileiro e, sobretudo, por todas as escolas. Em que medida hoje aquele seu projeto, que, salvo engano, tramita na Câmara dos Deputados, se relaciona com os passos que vêm sendo dados pelo governo da presidenta Dilma Rousseff e em que medida se encaixa aquele projeto, se parte das proposições ali contidas estão sendo colocadas em práticas? Acho que isso seria bastante esclarecedor para nós. Gostaria também que Vossa Excelência mencionou que, com respeito àqueles que estão obtendo bolsas de estudos no exterior, que às vezes combina a pós-graduação com estágios ou graduação com estágios e tudo, Vossa Excelência mencionou que há uma responsabilidade dos beneficiários de contribuírem depois por um período no Brasil. Eu próprio fui beneficiário, por exemplo, de quando fiz o mestrado e doutoramento nos Estados Unidos, como o relacionamento que tinha a Fundação Getúlio Vargas com as entidades que ofereceram as bolsas, que viabilizaram isso, havia um compromisso de assinatura meu próprio e... Havia o compromisso de assinatura meu próprio e de todos os que assim obtiveram tais oportunidades de lecionar naquela instituição por pelo menos 3 anos. Eu agradeço se Vossa Excelência puder nos informar qual é o tipo de compromisso, se ele varia de tipo de bolsa para outro tipo de bolsa, de instituição, ou se... Em todas este, no conjunto dessas bolsas, há um tipo de compromisso na linha do que Vossa Excelência mencionou e qual é o tipo de compromisso. Na semana passada, eu tive a oportunidade de testemunhar um encontro de Vossa Excelência com pessoas que estão lidando com o denominado hackers. Ali, o que eu percebi junto àqueles jovens é que eles têm uma linguagem com a qual eu próprio não estou tão familiarizado. Mas eu gostaria que Vossa Excelência pudesse aqui nos dar uma melhor informação sobre aquele encontro, quais são os passos que a Vossa Excelência avalia que são positivos e que podem estimular a criatividade daqueles jovens, a forma de comunicação deles de uma maneira tão inovadora e como canalizar esta energia para passos positivos, que acredito tenha sido a intenção do encontro que Vossa Excelência teve com aquelas pessoas, na maioria das quais jovens que hoje sabem lidar tão bem com tudo aquilo que tem a ver com a computação, o software e tantos outros aparelhos. E muitos de nós, da minha geração, não têm ainda a familiaridade que eles têm e a própria linguagem que eles têm, por isso que Como Vossa Excelência esteve lá e dialogou muito com eles, achei interessante que possa nos relatar. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Eduardo Suplicy. Gostaria aos nobres senadores se poderíamos fazer um bloco de 2 senadores para facilitar a exposição do ministro. Então, não havendo ninguém contra, eu passaria a palavra ao segundo autor do requerimento, senador Inácio Arruda.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro quero cumprimentar o aniversariante Flecha Ribeiro. O aniversário foi ontem, dia 12, mas estamos nos encontrando agora. meus parabéns. E também dar os parabéns ao Ministério. Acho que nós conseguimos compatibilizar a ideia de ter um ministro que é da área, digamos assim, porque é uma pessoa que conhece a academia, está dentro da academia, lida com a academia, lida com a economia e tem uma ideia muito ajustada do Brasil, das suas necessidades. E uma das questões assim, centrais que eu examino e gostaria que Vossa Excelência pudesse enfatizar, primeiro, a nossa ligação na região da América do Sul. Porque nós estamos propondo 75 mil bolsas de estudantes brasileiros no exterior. Se nós vamos interagir bem também na América do Sul, mesmo porque nem sempre as maiores universidades do mundo estão na nossa região, mas é muito importante essa liga entre nós. E também a nossa recepção, como que nós vamos oferecer aos estudantes da América do Sul também uma participação mais ativa nas academias brasileiras, nas nossas universidades. É muito importante para nós essa relação na nossa região, porque ela é um espaço vigoroso de atividade do Brasil e também desses países no seu crescimento. O entendimento de que ciência e tecnologia significa também avanço econômico, porque às vezes as pessoas consideram, numa parte das empresas, que você estaria, é como se nós estivéssemos lutando recursos, esforço e energia no canto errado, quando é o contrário. Quer dizer, veja a situação nossa na área da produção agroindustrial hoje. Quer dizer, nós conseguimos salto gigantesco, foi com um investimento grande na Embrapa, quer dizer, uma excelência na Embrapa, que pode avançar ainda mais. Então, o retorno desses investimentos, mesmo que a sua maturação seja mais longa, porque às vezes você faz um investimento, que é isso, uma bolsa de 4 anos, uma bolsa de 2 anos, 3 anos, não tem uma resposta, ela não é instantânea, mas ela vai dar uma resposta no longo prazo. Então, a meta de estabelecer um Brasil sem miséria não significa apenas o investimento embaixo, que é justo, necessário e nós não vamos nem discutir, mas significa, sobretudo, o investimento em cima. Como garantir melhores e mais recursos destinados aos projetos de pesquisas. Então, primeiro, a questão da integração. Nós e América do Sul. Nós e o mundo e nós e América do Sul. Como centrar fogo aqui nessa questão? O segundo aspecto, as empresas brasileiras, porque, muito corretamente, Vossa Excelência levanta a ideia de que, às vezes, as empresas consideram o seguinte: bom, vocês fazem essa pesquisa aí na universidade, um dia que estiver pronto, vocês trazem aqui para mim, tá certo? Então, é como se eu não tivesse esse compromisso. Eu acho que talvez uma das grandes missões hoje do Ministério, como pegar essas empresas e colocá-las dentro do projeto. Vocês vêm para cá, pô. O governo vai botar recursos, nós vamos botar 75 mil bolsas, mas vocês precisam entrar aqui, vocês precisam participar. Não pode ser uma coisa episódica. Um outro aspecto das empresas brasileiras, as empresas que são genuinamente brasileiras. Eu estive agora, senador Mercadante, no encontro de energias, aquele encontro de energias renováveis que aconteceu no Ceará, que incluía eólica, solar, etc. Me chegou um pesquisador que está integrado, trabalhando na FINEP, e ele me disse: olha, senador Inácio, a área de placas para produção de energia solar, praticamente nós importamos tudo, mas nós temos no Brasil, nós desenvolvemos essa tecnologia e nós precisamos que empresas brasileiras assumam a responsabilidade de produzir com a tecnologia nossa. Então, nós desenvolvemos a tecnologia, nós investimos para desenvolver a tecnologia e na hora de produzir, na hora de entregar essa produção, de ter uma empresa que diz assim: eu topo produzir com a tecnologia brasileira, normalmente a pressão é tão grande de fora, da tecnologia que já vem pronta de fora, que inibe a capacidade das empresas nossas de desenvolverem produtos industriais com a tecnologia brasileira.